Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente está acompanhando já algumas semanas aí o drama que o setor sucroenergético vem passando em relação aos seus produtos, às suas produções, num momento importante de início de safra, de aumento de oferta, uma situação bastante complicada, porque a demanda, por um lado, está recuando, de uma forma geral e plena, em relação ao etanol. E isso pode indicar aí uma mudança do mix de produção nas usinas. O mix de produção pode elevar a produção de açúcar e, consequentemente, o açúcar que tinha aí também uma possibilidade de remuneração boa para o ano pode perder um pouco desse espaço em função da maior participação do Brasil no mercado. O Brasil, que é um grande player aí de produção. Quem nos ajuda a entender um pouquinho do que está acontecendo com o setor e quais as dinâmicas que podem acontecer daqui para frente em relação ao setor sucroenergético é o Flávio Castellari. O Flávio, ele é presidente da APLA, é o arranjo produtivo do álcool, né? Para o álcool, e o Flávio também é gestor do projeto Brasil Sugarcane. Ligado aí à APEX, a Agência de Exportação Brasileira, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica. A APLA, Flávio, ela representa basicamente as indústrias de base do setor de cana-de-açúcar, certo? Explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona e qual era a expectativa do setor lá no final do ano passado, Flávio.
Explico sim. Bom, o APLA ele representa a cadeia produtiva da cana-de-açúcar como um todo, desde a universidade, centros de pesquisa, capacitação, entra em toda a parte de máquina, equipamento agrícola, industrial, logística, inclusive chegando até as usinas e a distribuição, as traders, tudo. Então você pega a cadeia toda, né? A gente tem dentro da nossa associação todos os atores da cadeia produtiva. Você pode enxergar como é que funciona e como eles interagem através dos trabalhos que a gente faz, né? Exatamente um dos nossos trabalhos que você citou aí é junto à APEX, a gente tem o Brasil Sugarcane Bioenergy Solution, onde a gente representa esse setor inteiro fora do Brasil, levando o know-how brasileiro, o modelo brasileiro, o equipamento, a tecnologia brasileira para a produção de açúcar, etanol e energia elétrica, né? Bom, nós terminamos 2019 com uma expectativa excelente. Nossa indústria de base, né, que fabrica as máquinas e equipamentos, estavam com demanda, estavam com a fábrica cheia, estavam produzindo muito equipamento, muita máquina, muita reforma, muita manutenção para as usinas, principalmente aqui no Brasil, porque a nossa entre safra é mais ou menos de novembro até março, abril agora. Então é quando a gente trabalha muito mais, a indústria, né, acaba trabalhando às vezes até em 3 turnos. E todas elas estavam com uma expectativa de ter um 2020 muito, muito, muito bom, por conta de novos projetos saindo dentro das nossas empresas de engenharia, com demandas aquecidas de reforma, de melhoria, de ampliação. E todo mundo.
Era o setor voltando a investir, né, Flávio? Depois de um
Isso,
longo tempo,
de
né?
um longo tempo e ainda tentando, né, se posicionar com a questão do etanol. Parece que o etanol estava de novo sendo a bola da vez para 2020. Inclusive, nós fizemos, junto com o governo brasileiro, a única roadshow para promover o etanol no começo do ano agora, na Índia, na Tailândia, no Paquistão. Fomos muito bem recebidos lá. E a ideia era que essa questão do etanol, tanto no Brasil como no mundo, crescesse. E com isso, a gente estava enxergando um déficit de açúcar para 2020, né? E o que não vai acontecer agora por conta desse drive, dessa mudança de mix que o Brasil deve adotar para esse ano, produzindo mais açúcar que etanol. Então, quer dizer, se você olhar o começo de fevereiro, né, janeiro, começo desse ano para agora, nós já perdemos 20% no preço do açúcar e perdemos aí mais de 40% no preço do etanol. Então, quer dizer, vai ser um ano muito, muito, muito difícil.
Deixa eu só entender os investimentos. Você falou que de novembro a março os investimentos estavam acontecendo. Com que perfil, Flávio? O que que as usinas estavam apostando aí para esse ano? Para mais um investimento, mais para acrescentar mesmo a produção de etanol?
Isso, 2019 como um todo, né? Porque quando você fala em investimentos, em ampliação, você não precisa olhar só a entre safra, você acaba olhando o ano todo. 2018, 2019 foi ano que o pessoal começou a investir fortemente em ampliação de etanol. Você olha alguns grupos aí como a Cofco, que fez ampliação nas destilarias dela, comprou bastante coisa o ano passado, instalou o ano passado, começou a comprar em 2018, está terminando ainda essa ampliação nas usinas dela. Então você viu o movimento do pessoal produzindo bastante etanol. É só você ver que o mix nosso ano passado passou de 65%, né, de etanol e 35% de açúcar. Então, quando você olha um mix desse aí, você vê, nossa, poxa vida, né? E com isso nós tiramos muito açúcar do mercado, que contribuiu para esse déficit, né? Esse ano aqui a gente estava vendo que a Tailândia ia ter uma queda de safra, a Índia ia ter queda de safra. Então, quer dizer, estava caminhando para um déficit. Tanto é verdade que em fevereiro o açúcar chegou a 15, quase 16 centavos de libra em Nova York.
Bom, vamos então aos detalhes. Depois que a crise chegou, depois que essa questão do coronavírus afetou a demanda, e não foi só o coronavírus, né? Foi toda a questão também relacionada ao petróleo, no caso do etanol, né, Flávio, que acabou distorcendo um pouquinho, em relação à oferta, demanda, e atingiu em cheio aí, o etanol brasileiro. Como é que ficou a situação dos preços? Vamos começar com o etanol, depois a gente vai para o açúcar. No caso do etanol, você me falou que do começo do ano passado para cá houve uma redução de 40% no valor, é isso?
Isso, aproximadamente isso. O que aconteceu é exatamente o que você falou, né? Veio o coronavírus, veio a crise, né, do Covid, e junto com isso a briga dos árabes com os russos, né? O Arábia Saudita brigando com o russo, com os Estados Unidos na questão do preço do petróleo. Você vê um preço de, você vê o barril chegar a quase 20 dólares. Quer dizer, tudo isso aí você vê uma demanda de uma queda na demanda na nossa de 50% ou mais na bomba, né? Quer dizer, a redução do consumo foi enorme, então você começa a entender o que aconteceu. Exatamente o que você falou, né? Nós tivemos aí mais ou menos uns 40% de preço, né? Se você pensar que nós chegamos a vender o etanol na usina a R$ 2 o litro, e hoje nós estamos vendendo a 1,35, 1,40, 1,30, né? Então, se você começa a dar uma olhadinha nisso aí, você vê o quanto nós estamos vendendo barato o etanol. Isso, o problema que tem é que ele está abaixo do preço de custo. Então, quer dizer, quando você tem um produto que está abaixo do preço de custo, fica difícil você convencer o produtor de produzir. Então, você está vendo, está olhando e está vendo que as usinas estão caminhando para uma produção maior de açúcar do que de etanol esse ano, chegando aí, acredito que vai chegar acima de 36 milhões de toneladas de açúcar, ou até um pouco mais. Tem gente falando até de 38, 39 milhões de toneladas, contra uma safra do ano passado que não deve ter passado de 25 milhões. Então, quer dizer,
E
é bastante isso.
isso tem um efeito colateral também no preço do açúcar, né?
Isso aí impacta o preço de açúcar no mercado internacional, com certeza, porque eles vão ver que vai ter um excesso de açúcar, entendeu? E ao mesmo tempo você tem um impacto no preço do açúcar interno, porque o preço do açúcar interno ele acompanha mais ou menos o preço do açúcar lá fora no mercado internacional. Então você vai ver que vai ter realmente um impacto grande, né? Nós como entidade aí, junto com mais outras entidades fortes do setor, como a Única, a Ferplana, a Orplana e outras, inclusive encaminhamos um documento para o governo solicitando um apoio do governo nessa hora. A gente estava contando com o RenovaBio, quer dizer, o ano estava para ser muito bom para o setor, e no final é o setor de agronegócio que vai ser mais impactado com a crise aqui no Brasil, com certeza.
Daqui a pouquinho a gente vai para esses detalhes sobre o apoio aí do governo. Mas antes eu queria entender as contas para o açúcar. Já tem pressão nos preços? Você falou que do começo do ano para cá já caiu.
O açúcar já caiu. Se você fizer uma análise, por exemplo, em fevereiro o açúcar estava em torno de 15 centavos e o dólar estava em torno de 4,30, 4,40, mais ou menos. Hoje o açúcar está na faixa de 10 centavos e o dólar está 5,30, 5,20 e pouco. Então, se você fizer uma conta aí, você vai ver uma conta meio por cima que a gente está perdendo em torno de uns 20% aí. Cai de R$ 1.500 a tonelada se você fizer a conta do 4,40 vezes 15 e pouquinho, para R$ 1.200 a tonelada, se você fizer a conta do açúcar a 10 e com o câmbio a 5 e 20 e pouco, 30.
mesmo com câmbio, com o dólar subindo, o que traz uma certa competitividade,
mesmo assim, ainda dá 20% mais ou menos de perda no valor do açúcar.
Agora, qual o impacto, Flávio, para as exportações? É um problema? Chega a ser um problema para as exportações esse ano? A gente vai ter uma oferta maior e os preços podem continuar caindo, na sua opinião?
Olha, vai depender agora de como vai acontecer a nossa safra. Você sabe que esse mercado é dinâmico, é difícil você, né, ter uma. Todo mundo quer ter essa bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer e quanto vai estar o açúcar e quanto nós vamos produzir. Tem a questão do clima, mas a gente estava caminhando para uma safra recorde, né? A gente tem uma safra muito boa esse ano. Então nós precisamos ver como é que vai ser a safra nos outros países, como é que vai ficar essa questão dos grandes players aí da exportação, que é Tailândia, Índia, Paquistão, que tem exportado bastante, alguma coisa que é exportada aqui da América Central, mas os grandes são esses daí. Como é que vai ficar a Europa nessa questão da produção de açúcar? Nós vamos ter que entender esse mercado, ele é muito dinâmico, para ver o que vai acontecer. Hoje, o retrato de hoje é ter um preço mais baixo, porque está com cara de ter excesso de açúcar.
Mas tem algum problema de demanda?
Então, a demanda, nós estamos acreditando que não deve cair, entendeu? Existem algumas pessoas, inclusive, trabalhando, dizendo que vai ter uma queda de demanda, mas pelo que a gente vem analisando, a crise ela está aumentando o consumo de alimentos, né? Nós não sabemos até quando, porque daqui a pouco vai vir a crise econômica, né? Quase todos os países estão entrando aí com PIB negativo ou com PIB zero, né? Pelo que eu estava dando uma olhada a última vez, acho que só a China que vai ter um PIB positivo, acima de 1%. Também para a China isso é quase nada, né? Para quem crescia 14, 15, chegou a 10, 8 agora nos últimos anos. Mas mesmo assim, você imagina, né? O Brasil está tendo uma expectativa de PIB negativo, Estados Unidos de PIB baixo. Então, quando você vê isso aí, se esse impacto econômico for muito grande, com certeza o consumo vai cair junto, né? Então, a gente está preocupado também analisar até quando essa crise vai durar e se a reação da economia vai ser ao ponto de não ter queda de consumo.
Então, vamos lá. Com essa mudança do mix de produção no Brasil... Você me falou aí que a gente pode ter 10 milhões, até 11 milhões, pouco mais que isso aí, a mais de açúcar comparado com o ano passado. Com esse volume a mais de açúcar brasileiro no mercado internacional, mesmo que a demanda continue, vai desregular a oferta e demanda, no final das contas.
Isso. Vamos dizer assim, se a gente tiver os outros países com safras parecidas com a nossa, porque o único que tem esse controle de mix é o Brasil. Os outros países, por enquanto, não têm. A Índia está tentando ter um tipo de controle assim, usar o excesso de cana-de-açúcar dela para não fazer açúcar e sim fazer etanol, mas ainda não está implementado 100%, estão querendo implementar. Foi por isso que nós fizemos uma visita na Índia agora no começo do ano. Então, o único país que consegue diminuir a produção dele de açúcar com o mix é o Brasil, né? Então, vamos dizer que o Brasil não diminuindo... ele vai voltar a colocar o que ele tirou do mercado nas últimas duas safras, ele vai colocar de volta, né? Quando você olha que se todo o resto do mundo colocar o mesmo açúcar que normalmente eles colocam, que é a expectativa, né, que a gente sempre teve dos nossos concorrentes, com certeza o surplus de açúcar no mundo vai ser muito maior do que o que a gente estava vendo, inclusive, no passado, né? Então, se a Tailândia continuar colocando açúcar, a Índia continuar colocando açúcar... né? O Paquistão continuar colocando açúcar para exportar e a gente adicionar esses 10 milhões de toneladas ou até um pouco mais, eu não sei ainda, nós não sabemos como é que vai ser, quer dizer, vai ter um surplus de açúcar. Com o surplus de açúcar, o preço tende a cair de novo e ficar como a gente estava no passado, nessa coisa de 10, 11, 11 e pouquinho centavos por libra peso. Então, esse que é o grande problema, entendeu? Do mercado internacional. Vamos ver como é que vai ser. A gente não sabe, está todo mundo tentando adivinhar e ver como fazer isso aí. E analisar a nossa safra, né? Se ela vai continuar. Tem, que nem você me perguntou, né? Saber como é que vai ser a safra nossa agora para os próximos meses.
Ô Flávio, olhando basicamente então esse aumento no mix de açúcar aí pelo Brasil e essa possibilidade de retração no preço no mercado internacional. Isso afeta a remuneração da indústria nessa safra ou é uma preocupação para a próxima safra? Eu pergunto isso porque, afinal de contas, a gente tem um trabalho já vem sendo desenvolvido aí de antecipação das vendas também no mercado de açúcar, né? Como é que foi esse ano? Tem já contratos fechados? Tem já uma parte da safra negociada? Como é que você vê essa relação?
Muito açúcar já foi negociado ano passado. Acho que vai ter um impacto no mercado agora spot, né? No açúcar que você vende não no mercado futuro, mas no mercado spot agora. Eu acho que aí vai, com certeza, deve ter um impacto aí, já deve estar tendo, porque você vê que a gente voltou a preço que a gente estava praticando há mais de ano atrás, ou ano atrás. Então deve ter, muita gente ainda está produzindo, então eu acho que o impacto está começando a pensar como é que vai ser a safra 2021, né? Então, como vai ficar o preço, como vai se comportar esse preço nos próximos meses, para ver como é que vai acontecer a safra 2021, se ela vai continuar açucareira, se ela vai voltar para o etanol um pouco mais, como é que vai ficar? O pessoal está se posicionando agora nessas questões, né? Na parte de trader, a gente não se envolve muito, eu não tenho informações detalhadas, que é um mercado muito difícil de entender, mas a gente sente que as usinas estão muito preocupadas aí com a safra 2021 e a tendência, né? O preço do açúcar baixo já é uma realidade, ele está aí. Agora a gente precisa entender se ele vai continuar, se ele pode até abaixar mais. Eu acho que ele bateu quando chega a 10 centavos é difícil abaixar muito mais, mas pode abaixar. Então acho que o pessoal tá esperando, a expectativa é grande. Eu venho acompanhado bastante a mídia aí, alguns webinars que estão sendo feitos, e a gente vê o pessoal tentando encontrar uma saída aí, mas o pessoal está esperançoso, está trabalhando. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa crise machucado, mas não derrotado e morto.
Bom, e para o etanol, a gente tem aí uma demanda que caiu em função do isolamento social, isso é nítido, né? Voltando aí à normalidade, a gente pode ter o mercado se recuperando ou é tarde demais?
Olha, o que vai acontecer agora, nós vamos ter que analisar o preço da gasolina. O mercado caiu não só etanol, mas gasolina e diesel, né? Você vê que o consumo de todos os combustíveis caíram muito. A gente vai ter que analisar agora como é que vai ficar a questão do preço do petróleo e como vai vir o apoio do governo para o setor nesse momento, né? A gente não viu a gasolina cair tanto na bomba quanto caiu o petróleo, né? A gente vê ainda o preço um pouquinho acima da queda que teve no petróleo, mas o etanol caiu bastante. Se você olhar o hidratado nas bombas aí, aqui em São Paulo, pelo menos eu acabei de vir para cá para o escritório, passei na frente dos postos de gasolina, está na faixa de R$2,39, R$2,40, quando estava quase R$2,99, R$3 em fevereiro.
De um lado, o preço pode estimular o consumo, mas se tiver esse isolamento social, não tem consumo que se estimule aí, né, Flávio?
Não tem. O problema do etanol agora é que ele está abaixo do custo de produção, entendeu? Então, mesmo que você tenha um consumo maior do etanol, do produto, ele tem que subir um pouquinho, porque senão ele está abaixo do custo de produção. E aí a usina olha, faz a conta e ele vai ver que não vale a pena, ele vai produzir açúcar, entendeu? Então, ele vai produzir só o etanol necessário aí para atender a demanda do mercado na hora agora, local.
Muito bem. Entre as medidas do governo, ou pedidas ao governo, a suspensão do PIS/COFINS aí para o etanol, a cobrança aí da CID, né, do imposto sobre a gasolina, e isso. A estocagem, né, o financiamento para estocagem.
Isso, isso.
O que de concreto já se conquistou? E, enfim, essa questão da CID passou a ser um problema para vocês depois que a Petrobras veio para o mercado sinalizando que pode ser um problema para eles também?
Bom, o pedido ainda está em análise dentro do governo, né, nos ministérios envolvidos aí para tomar a decisão. E aí, até agora o que a gente sabe é que está sendo estudado, mas ainda não foi anunciado nenhuma das medidas como certa, né? Na questão da reação, a única que a gente esperava que tivesse de fora, pressão de fora, foi da Petrobras, né? Todo mundo viu aí algumas matérias que foram vinculadas com a opinião da Petrobras, dizendo que o impacto do aumento da CID vai prejudicar a cadeia como um todo, podendo chegar até no gás de cozinha. Então, vamos ver como é que o governo vai analisar e fazer essas contas. Mas o setor precisa desse apoio urgentemente, porque é o setor agrícola que está sendo mais impactado, né? Os pequenos produtores. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 70 mil produtores rurais, muitos deles são pequenos produtores, entendeu? E tem que entregar a cana para a usina, tem que receber essa cana da usina, né? Juntando direto e indireto, a gente gera aí quase 3 milhões de empregos. Então a gente tem que ter agora uma saída. E realmente, se você olhar o setor de carne, suíno, frango, soja, todos eles estão aí, né? Ou está exportando mais, ou está tendo um consumo excessivo, o preço tem aumentado, inclusive, se eu não sei, o pessoal que está indo no supermercado está vendo que os preços estão mais altos, entendeu? Então, são setores que estão conseguindo segurar, inclusive, a economia brasileira, né? A gente tem que agradecer o agronegócio aí, que está sendo o que está segurando a economia brasileira, nesse momento. Mas o nosso setor, como ele sempre foi muito diferenciado do agronegócio, os apoios sempre vieram de formas diferentes e o setor tem que realmente solicitar esse apoio para o governo agora, para que a gente consiga terminar o ano aí com essas 360 usinas funcionando e com a saúde financeira aí em ordem.
Mas uma restrição, por exemplo, aí no caso da CID, complica para vocês ou as demais medidas já são suficientes?
Olha, o estudo que a gente fez, os três pedidos teriam que caminhar mais ou menos em conjunto, entendeu? O da CID é muito importante porque ela mantém essa paridade, né, essa diferença de preço entre o etanol e a gasolina. Então, quer dizer, se você conseguir fazer isso aí, manter um preço onde você estimula o hidratado ao mesmo tempo que você tá também estimulando o consumo da gasolina, né? É uma coisa que para o setor é interessante e a gente acredita que isso aí, as três medidas seriam super importantes estarem juntas, né? E aí você tem que analisar também a questão de meio ambiente, né? Se você consumir mais gasolina, vai ter mais emissões. Então, eu acho que tem que ser um balanço aí. Nós vamos ter que chegar num acordo com o setor de petróleo para que a gente caminhe junto e todo mundo chegue no final da crise sem desabastecimento e com as contas e, né, com a empresa Sadia.
Muito bem. Mas enquanto essas medidas elas não são oficializadas, algumas usinas já começam a tomar algumas decisões. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, uma determinada usina que tem unidade em dois municípios lá do Mato Grosso do Sul, resolveu atrasar o início ali dos trabalhos, o início do processamento, da colheita e do processamento. Que impacto isso tem na prática? É bom ou é ruim? Pode ter problemas no futuro. Qual que é a análise que você faz de decisões como esta, Flávio?
Olha, muitas usinas estão pensando, ou já fizeram, inclusive, um atraso na safra por conta de não ter mercado. Então, você não chega uma hora que você não tem, você produz, 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 não tem onde estocar o produto, né? E também você não sabe como é que vai ficar o mercado. Então, muitas usinas atrasaram um pouquinho a safra. Isso aí, atrasar a safra até que não é comum, mas adiantar a safra no Brasil é comum. Às vezes a usina antecipa um pouco a safra ou empurra a safra mais um pouco adiante, em vez de terminar ela às vezes em novembro, acaba terminando em dezembro, porque tem muita usina que acaba moendo cana para fazer o etanol, né? E não açúcar. O açúcar é bom produzir num certo período da safra, é o pico alto de ATR na cana. Então você vai ver que muitas usinas podem ser que estejam atrasando a safra um pouquinho, porque como eles não estão fabricando o etanol que eles gostariam de fabricar, eles estão atrasando um pouquinho a safra e começando já com a cana mais madura. Pode ser que seja isso. Aí varia muito como a gente tem a cana espalhada no Brasil todo, né? O Centro-Oeste é muito grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná. É difícil você fazer uma análise de cada região. Eu não consigo te fazer isso aí tecnicamente. Mas
Mas
existem usinas que podem.
pode ser uma estratégia acertada, então?
Dependendo da usina, sim, pode ser. O problema é que a incerteza que é muito grande, né? O que a gente passa hoje é um momento de incerteza, mas as usinas estão tentando se acomodar para conseguir tocar adiante, né? Então eu acho que atrasar a safra pode ser que algumas tenham atrasado, que a gente viu que algumas atrasaram, teve outras que iniciaram a safra normal, só que com mix açucareiro, quase todas, não tem nenhuma que não está que não está pensando em ter um mix mais açucareiro do que etanol esse ano. Isso aí pelo menos, é visão geral.
Muito bem. Ou seja, algum impacto vai ter, e aquela ideia lá no começo do ano de que 2020 seria um ano positivo começa a ser questionada, é isso?
Bom, não tem como dizer que 2020 vai ser positivo, acredito que para nenhum setor, né? Com a crise, com o Covid, com os vírus, com o vírus está complicado, mas para o nosso setor foi muito mais complicado, ele está sendo muito impactado, e a gente impacta, são quase 1.200 cidades hoje que são impactadas pelo setor, né? Então, quer dizer, o impacto vai ser grande, por isso que o apoio do governo agora é essencial. Foi pedido, esse ofício foi encaminhado para a ministra Tereza Cristina, e a gente acredita que ela vá nos ajudar e atender a gente, com certeza.
Tá certo, Flávio. A gente continua acompanhando aí todo esse momento vivido pelo setor sucroenergético aqui no Brasil. O etanol com queda de demanda bastante significativa. A opção do Brasil é fazer esse mix açucareiro aí, só que daí tem o efeito colateral dessa medida, que você acaba levando para o mercado internacional um produto que estava até então remunerando e baixando os preços, como o próprio Flávio colocou aí para a gente, do início do ano para cá, uma redução aí de 15 para 10 centavos aí de dólar por libra peso, uma situação bastante complicada, portanto, não tem para onde correr, pelo menos essa é a percepção que a gente tem nesse momento, e por isso o apoio governamental é fundamental para que o setor possa se manter em pé e continuar investindo aí daqui para frente. Flávio, muito obrigado, viu, pela sua participação, e volte sempre.
Obrigado vocês, e um bom final de dia para vocês aí, e muita saúde.
É isso aí. Grande abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
O Flávio Castellari é presidente da APLA e também gestor do Projeto Brasil Sugar Cane.